Apesar dos percalços que marcaram o seu início, o congresso do partido maioritário da Guiné-Bissau, o PAIGC, decorreu, mas decorreu num contexto em que a crise parece estar a aprofundar-se. A nomeação de um primeiro-ministro cuja escolha não recolhe a aprovação do partido e a CDAO que ameaça aplicar mesmo sanções. Foi neste ambiente particular que Domingos Simões Pereira foi reconduzido na direção do PAIGC, o recém-reeleito presidente do partido, tendo abordado connosco os vários desafios que se apresentam a ele, e nomeadamente a unidade e o relacionamento com os 15 membros expulsos do partido. Domingos Simões Pereira referindo não ter tido contacto direto com a maioria de entre eles.
Diretamente não, exceptuando aqueles que já estão a exercer essa opção de reintegração. Portanto, deve saber que pelo menos um deles participa mesmo no Congresso e terá sido eleito como membro suplente do Comitê Central. Com os outros não, tem sido mais à distância por pessoas interpostas. Agora, esse princípio da abertura para o diálogo tem sido uma constante da nossa parte. O manter as portas abertas é um desígnio. Este partido não pertence a ninguém, pertence a nós todos. Tem que se gerir com base no princípio democrático. Todos têm direito à palavra, todos têm direito a argumentar a sua posição. Mas parece-me evidente que quando a maioria toma uma decisão, não pode ser posta em causa porque interesses particulares ou de grupos devem ser colocados por cima dos interesses globais. Portanto, é um princípio que, infelizmente, no passado, muita gente permitiu que isso acontecesse, que um grupo de pessoas que testem as próprias instituições, testem o partido e utilizam o partido como trampolim para os seus interesses pessoais. Isso é que eu, enquanto líder do partido, assumi desde o primeiro dia que eu não negociei os princípios, eu não negociei os valores. Eu sou obrigado a respeitar os estatutos do partido e, portanto, só é militante do partido aquele que aceita este princípio. Quem não aceita tem a liberdade de escolher outro caminho. Mas tem que reconhecer que a maioria tem que prevalecer.
Tem havido indicações de que poderia haver uma tentativa de impugnação do Congresso. Como é que encara essa possibilidade?
Isso é constante dessas pessoas. Eu, desde que apresentei-me como candidato à liderança do PAIGC em 2014, eu não conheço nenhuma situação, nenhuma etapa, nenhum processo do partido que não tenha sido objeto de contestação, mesmo judicial, por parte destas pessoas. O que é interessante em relação a isso é que nunca tiveram uso dos instrumentos internos à sua disposição para contestar alguma posição que não partilhassem. É sempre direta e automaticamente ao setor judicial, pondo em causa aquilo que é a vontade e a orientação dos militantes do partido. É isto que caracteriza estas pessoas, estes senhores, que se acham donos e senhores da razão e, portanto, substituem todos os órgãos internos do partido e, quando os seus interesses não são aceitos, reservam-se no direito de usar outras prerrogativas. Mas isso não nos perturba. Eu penso que durante estes 3, 4 anos nós provamos também a nossa capacidade de acompanhar esses desafios a nível de instâncias judiciais. Não nos perturba.
Também ontem disse que estava pronto para os próximos desafios eleitorais. Julga que há condições para as legislativas serem organizadas este ano?
Sabe, as instituições só são legítimas quando, no fim do seu mandato, devolvem a palavra ao povo e renovam essa legitimidade. E, portanto, eu espero que todos os atores políticos, sociais, saibam compreender que, de facto, o jogo democrático se faz com base nesse princípio. Não é chegando ao final do mandato, começarmos agora a interrogar: vamos a eleições ou não vamos? Isso não é uma questão. Isto é um pressuposto para a nossa existência enquanto instituição. Eu espero que o primeiro responsável pela materialização desse propósito, o próprio Presidente da República, também o compreenda, que a partir do momento em que não cumpre este tipo de dispositivos, começa a estar em causa a sua própria legitimidade enquanto primeiro magistrado da missão.
Na semana passada foi nomeado e tomou posse um novo primeiro-ministro, um primeiro-ministro cuja escolha o PAIGC condenou por não corresponder àquilo que estava estipulado nos acordos de Conakry. Como é que vê o desbloquear da situação? O PAIGC vai aceitar este primeiro-ministro para conduzir o país até às próximas eleições?
Repara, nós lamentamos que, de facto, infelizmente, este tipo de ambiguidades tem dominado o próprio diálogo político no país. Se nós ficamos a discutir subsídios e não discutimos assuntos essenciais. Nós existimos na política, os nossos partidos, as nossas as instituições existem para quê? Para consolidar um Estado de Direito Democrático onde pode impor a lei. E a lei, neste quadro político, devia referir-se à nossa Constituição. A nossa Constituição diz claramente quem é que governa, como é que governa e como é que indigita o seu primeiro-ministro. O Presidente ignorou isso tudo, criou uma situação de bloqueio e obrigou-nos a ter que encontrar uma solução em Conakry. Aquilo que hoje nós chamamos de Acordo de Conakry. A partir desse momento, nós introduzimos um segundo elemento. Para além da Constituição, temos o Acordo de Conakry. Esta nomeação que o Presidente acaba de fazer vai na linha daquilo que o Presidente sempre fez durante este período todo. Dividir, dividir, dividir. Vai buscar um elemento do PAGC. Nós não temos nenhum problema em reconhecer que o Artur Silva é um militante, é um dirigente do PAGC. Não pomos em causa a sua competência. Pomos em causa é o método, a forma como foi designado. E, portanto, nós não temos dois pesos, duas medidas. Nós não podemos ser incoerentes na nossa avaliação. E, portanto, a nossa posição é de condenar este ato. Agora, como eu disse na altura, isso aconteceu já em vésperas do nosso Congresso, num momento em que o PAIGC, para além do Congresso, estava perturbado com aquela onda de ameaças e de tentativas de invasão, não tinha condições para que os seus órgãos pudessem avaliar a situação e dar uma resposta. Hoje esperamos encerrar o nosso Congresso, saímos com os órgãos destinados. Uma das primeiras tarefas que vão ter é os órgãos colegiais, nomeadamente, debruçar-se sobre essa situação e poder dar uma resposta que corresponda àquilo que é não só a visão do partido, mas os anseios da população. Nós compreendemos isso e vamos tentar, na medida do possível, combinar estes dois aspectos.
Tem tido contactos com o Primeiro-Ministro Artur Silva no intuito de ver se há forma de desbloquear a situação?
Não, o Artur Silva, o nosso contacto é ele enquanto militante, eu também militante, mas também presidente do partido. Como sabe, logo depois da reabertura da sede do partido, depois já das forças policiais que cercavam a sede do partido e terem se retirado, e nós retomarmos o controle da sede do partido, eu consegui uma audiência nas instalações do partido, foi o nosso primeiro contacto. Ele explicou-me o que tinha acontecido e como é que ele chegou a aceitar essa designação. Eu lembrei quais são os dispositivos legais em aplicação, mas depois ele tem participado, ontem esteve todo o dia no salão do Congresso, e portanto é a esse nível que nós temos tido esses cruzamentos, ainda uma discussão desse instante para avaliar a situação e ter uma posição. Eu reservo aos órgãos competentes, já temos um presídio, vou convocar os meus vice-presidentes e vamos debruçar sobre esse assunto.
Tudo isto acontece no momento em que a CDAO diz que vai aplicar sanções a quem estiver a impedir o diálogo e a resolução da crise na Guiné-Bissau. Ainda não se conhece quem vai ser alvo de sanções e de que tipo de sanções se trata exatamente. Como é que encara esta perspectiva?
Nós fazemos parte desse concerto das nações. Nós somos membros da CDAO, nós somos membros da União Africana e nós somos membros das Nações Unidas. E, portanto, no concerto das nações, mecanismos como esse, da aplicação de sanções, é exatamente um mecanismo preventivo. Porque quando as entidades são abusadas, agredidas nos seus direitos fundamentais, corre o risco de explotar conflitos que podem ser descontrolados. E, portanto, a CDAO tem acompanhado todo o processo. Chegou ao ponto de reconhecer que há pessoas ou entidades que decidiram transformar-se em força de bloqueio para a não implementação dos acordos que eles próprios assinaram. Perante essa constatação, não pode ser estranhado que a CDAO faça essa proposta e peça também a participação das outras entidades que eu citei e mais da própria União Europeia. Portanto, não é que nós gostemos do termo e do conteúdo das sanções, mas sendo um mecanismo preventivo e para desbloquear situações como aquela que nós vivemos neste momento, nós só podemos encorajar.
Como é que avalia a atuação das entidades internacionais nesta crise? Julga que poderia ter havido outro tipo de desempenho, eventualmente?
Com certeza, sabe, os organismos internacionais têm mecanismos próprios de atuação e têm os seus pontos fracos, têm os seus pontos fortes, mas o que é evidente é que normalmente o seu calendário não coincide connosco. Nós, enquanto vivermos em paz, em tranquilidade e as coisas correrem bem, nós invocamos soberania e poucas vezes estamos preparados para transferir qualquer tipo de competência para esses organismos internacionais. Assim que a coisa começa a correr relativamente mal, como é o caso do Guiné, que entrou num ciclo bastante longo de conflito, nós queremos logo que essas instâncias tenham competência de poder entrar e resolver o problema. O problema é que eles só têm têm a competência que nós delegamos. E, portanto, se não têm determinado tipo de competência, fica difícil realmente poder fazê-las. Por outro lado, é preciso compreender que os chefes de Estado destruem o posicionamento dos seus países. Muito poucas vezes querem criar precedentes que amanhã possam vir a ser também aplicados nas suas próprias jurisdições, vamos assim dizer. E, portanto, essa hesitação e essas vezes falta de empenho ou de determinação que nós evocamos ou acusamos é próprio do mecanismo de funcionamento das instâncias internacionais. Não há nenhuma frustração em relação a isso. Há, sim, uma compreensão e uma tentativa de utilizá-lo da forma mais efetiva e funcional possível.
Era Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC, partido maioritário da Guiné-Bissau.